Inicialmente, gostaria de agradecer ao generoso convite que me foi formulado pelo Ministério Público de Contas para conversarmos um pouco sobre ouvidoria, controle social e a Lei 13.460 de 2017. Ouvidoria, a palavra ouvidoria, ela vem do latim, que quer dizer auditor, oris, significando ouvir a dor. A primeira experiência que nós tivemos de ouvidoria remonta lá na Suécia, em 1809, com a figura do Ombudsman. No Brasil, com o processo de redemocratização do país no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos a primeira experiência de ouvidoria na cidade de Curitiba. Ouvidoria é, pois, um espaço de interlocução entre a população e as instituições. Ela representa a voz do cidadão na organização, recomendando ações de melhorias às instituições. Para podermos contextualizar a ouvidoria como temos no, nos dias atuais, é preciso que a gente verifique os paradigmas jurídicos da administração pública, que as três compreensões concorrentes: Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito. No paradigma de Estado liberal, onde nós tivemos uma separação rígida entre Estado e sociedade, com uma atuação mínima do Estado, essa atuação mínima de Estado, o que que gerou para o cidadão? Gerou uma exploração acirrada do homem pelo homem. Já no paradigma de Estado social, em que alguns serviços públicos, como de saúde, educação, previdência, foram implementados, nós tivemos um crescimento desmesurado da administração pública. Mas esse crescimento desmesurado da administração pública trouxe, como consequência para o cidadão, um papel passivo de cliente, ou seja, um cidadão súdito. Já no paradigma de Estado democrático, que se inicia com a Constituição da República de 88, em que nós tivemos novos instrumentos de participação, com o direito de petição sendo alargado, o que que nós tivemos? O cidadão, agora, como agente participativo dos debates e das demandas. Então, para poder compreender a ouvidoria, é importante que a gente vá na fonte, que é a Constituição da República de 88 e a sua relevância para a ouvidoria. No próprio preâmbulo da nossa lei maior, nós tivemos lá que prevê o Estado democrático de direito e solução pacífica das controvérsias, ou seja, o legislador constituinte teve como anseio criar esse Estado democrático de direito. Nós sabemos da importância do preâmbulo, que ali o legislador ele coloca no preâmbulo os valores essenciais que constituem aquele fundamento de todo o sistema jurídico brasileiro. Aqui no caso, no preâmbulo da Constituição, impõe no exercício das três funções: legislativa, executiva e judiciária. Enfim, ali no preâmbulo nós temos ali a caracterização dos interesses públicos que o Estado deve alcançar, a definição de valores e a ideia de justiça. Portanto, já no preâmbulo nós temos ali Estado democrático de direito e solução pacífica das controvérsias, que vai ser muito importante para o contexto da ouvidoria, por causa do princípio da consensualidade, muito importante para o trabalho da ouvidoria. Também chama atenção o artigo 1º, em que lá estão os fundamentos da República. E ali, dentro dos fundamentos, nós ressaltamos dois: a cidadania e a dignidade da pessoa humana, também que tem importância para nós aqui na ouvidoria. O artigo 4º, que vai falar da solução pacífica dos conflitos. O artigo 5º, que contém diversos instrumentos de participação popular, direito à informação, mandado de injunção, ação popular, habeas data. Mas eu chamo a atenção para o inciso 32 do artigo 5º, que lá estabelece que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E se nós conjugarmos o artigo 5º, 32, com o artigo 170, inciso 5, nós temos lá a defesa do consumidor. Também dispositivos importantíssimos para o trabalho da ouvidoria. Ressalto ainda os artigos 31, parágrafo 3º, que vai falar das contas, as contas dos municípios ficaram durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte, e o parágrafo 2º do artigo 74, direito do cidadão denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Esses dois dispositivos também conclamam o cidadão a uma participação. Além desses dispositivos, ressalta-se ainda o artigo 37, não só em seu caput, com os princípios da administração pública, mas um aqui em especial, que é o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1, que prevê lei para disciplinar formas de participação do usuário na administração direta e indireta. Esse dispositivo constitucional, ele foi regulamentado pela Lei 13.460 de 2017, ou seja, quase 20 anos, com quase 20 anos de atraso. Digo isso porque essa redação do parágrafo 3º do artigo 37, ela é a redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Então, nesse dispositivo, já estava prevendo que lei se iria disciplinar forma de participação do usuário na administração pública direta e indireta, e também as reclamações relativas às prestações de serviços públicos em geral. Então, a lei que regulamenta esse dispositivo é a Lei 13.460, que nasce em 2017, dentro daquele contexto, com diversas outras normas, dentro de uma realidade que o Brasil ali estava vivendo naquele momento, principalmente logo após ali o grande problema de corrupção que o Brasil estava vivendo naquela época. Portanto, a Lei 13.460 nasce em 2017 e ela constitui um verdadeiro código de proteção e defesa do usuário de serviço público. Aqui cumpre nós explicarmos que, quando a lei fala em usuário de serviço público, esse serviço público não é aquele conceito de serviço público em sentido restrito, só com relação às concessões e permissões dos serviços públicos. Não. Esse serviço público da Lei 13.460 tem um sentido amplo. Assim, quando um cidadão vai até o Tribunal de Contas e necessita de protocolizar um documento, isto é, nós estamos ali prestando um serviço público. Quando um cidadão vai até o terceiro andar do nosso edifício sede e solicita e faz uma manifestação, nós da ouvidoria estamos ali, naquele momento, também prestando um serviço público. Portanto, a Lei 13.460, ela tem uma abrangência muito grande, ela aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Ela fomenta a participação, porque ela estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos, vem reforçar a proteção ao cidadão, porque veja bem, essa lei, ela não exclui outros dispositivos que também defendem o cidadão, como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Transparência. Não, ela não vem excluir esses dois diplomas legais, ela vem reforçar. E essa lei, ela dá uma relevância muito grande à ouvidoria, porque ela prevê, no seu capítulo 4, dos artigos 13 a 17, ela tem esse capítulo específico para a ouvidoria. Então, dentro da Lei 13.460, é importante a gente verificar que no artigo, logo no início dessa lei, no artigo 2º, nós temos ali o conceito dos tipos de manifestação, ou seja, quais são as formas que o cidadão tem para se manifestar. Pode ser por meio de uma reclamação, por meio de uma denúncia, por meio de uma sugestão, por meio de um elogio. E a lei fala demais solicitações, ou seja, dando um conceito bastante elástico para que o cidadão possa se manifestar. Também é importante a gente verificar alguns princípios da Lei 13.460, previstos no artigo 4º, que vai falar basicamente daqueles princípios que nós já conhecemos do artigo 175 da Constituição da República e também daqueles princípios que estão previstos nas leis das concessões e permissões de serviço público, como regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, mas ela também prevê novos princípios, como o princípio da efetividade e visando o resultado, e o princípio da transparência, ou seja, da importância e da relevância da divulgação das informações. Essa lei traz também, no seu artigo 7º, a importância da elaboração da carta de serviço ao usuário. Ou seja, com essa carta de serviço, a lei propõe que toda administração pública deve elaborar e atualizar a carta de serviços ao seu usuário, com o objetivo de informar sobre os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade, as formas de acesso a esses serviços, e essa carta de serviço ao usuário ela deve ser objeto de atualização periódica e permanente, e deve ser amplamente divulgada, seja na internet ou também no sítio eletrônico do órgão. Essa carta de serviço ela é de tamanha relevância que logo após a lei foi editada, o Tribunal de Contas, por meio da presidência do Tribunal, formou uma comissão para a elaboração da carta de serviço ao usuário, que foi feita, e frise-se, essa carta de serviço tem sido permanentemente atualizada e ganhou no nosso sítio eletrônico um lugar de destaque. Importante também que no artigo 13, ali contém as atribuições da ouvidoria, as competências da ouvidoria, que é de promover a participação, acompanhar a manifestação visando garantir a sua efetividade, propor o aperfeiçoamento, isso é muito importante, diante de algumas manifestações recorrentes, propor à alta administração da casa uma alteração, uma modificação, auxiliar na prevenção e correção dos atos, propor a adoção de medidas de defesa dos direitos dos usuários, receber, analisar e encaminhar as demandas e fazer a mediação e a conciliação. Então, essa mediação e essa conciliação, que estão previstas na nossa lei maior, conforme já dissemos, com um princípio, né? E aí também ela é tão importante aqui para a ouvidoria. E essa manifestação, como que é a tramitação dessa manifestação? A ouvidoria recebe a manifestação, analisa, encaminha os órgãos competentes da casa e depois da resposta dos órgãos competentes, a ouvidoria encaminha a manifestação, essa conclusão ao demandante. Muito importante que em todas essas manifestações, no final, a ouvidoria pede que o usuário avalie como foi prestado esse serviço da ouvidoria. Essas manifestações elas podem ser encaminhadas pessoalmente, via sistema, via correspondência, via e-mail, via telefone, ou seja, um amplo canal de comunicação da ouvidoria com o cidadão. Também a Lei 13.460, ela expressamente declara que não podem ser recusadas jamais as manifestações. No máximo, o que pode ocorrer é, após análise, se essa manifestação for vaga ou ininteligível, elas podem ser arquivadas, caso não sejam complementadas pelo demandante. Porque, ainda que elas cheguem vagas ou ininteligíveis, a ouvidoria tem esse cuidado de indagar novamente ao cidadão se ele quer complementar aquela sua demanda. Algo muito importante também é que é garantido ao demandante o sigilo desse demandante. Ou seja, salvaguardar a identidade dos denunciantes é importantíssimo para o êxito desta manifestação, para que o cidadão se sinta à vontade para denunciar, para se manifestar. Outro importante dispositivo da lei foi o artigo 16, que agora estipula prazo para o envio da resposta definitiva por parte da ouvidoria e também por parte do gestor. Então, o gestor tem 20 dias corridos para poder responder e a ouvidoria 30 dias corridos. Antes, sem esse prazo, o que ocorria? A ouvidoria recebia a manifestação, encaminhava para o setor competente para poder se manifestar, e muitas vezes aquele setor não dava resposta à ouvidoria, e a ouvidoria então demorava, às vezes, a dar resposta ao demandante. Agora temos prazo. Então, tanto o gestor quanto a ouvidoria têm um prazo aí para poder se manifestar, o que foi muito salutar essa alteração da lei. Muito salutar também são dois dispositivos, o artigo 14 e o 15, 14º e 15º, que fala sobre o relatório de gestão. Ou seja, a ouvidoria anualmente tem que apresentar um relatório apontando o número de manifestações recebidas no ano anterior, os motivos das manifestações, análise dos pontos recorrentes. E, mais importante, as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Ou seja, com esse relatório de gestão, é um verdadeiro diagnóstico da própria atuação do órgão com relação aos seus serviços prestados a esses demandantes. Então, a lei vem trazer boas práticas para a ouvidoria. Como ela incentiva a ouvidoria a sensibilizar os órgãos da administração pública sobre a importância em cooperar com as ouvidorias e o controle social, em divulgar a ouvidoria aos cidadãos usuários, bem como os seus direitos. E aqui, mais uma vez, agradeço a oportunidade que estamos tendo aqui, junto ao Ministério Público de Contas, de divulgar aos nossos servidores, aos servidores da Casa, sobre o trabalho da ouvidoria, que eles também, como cidadão usuário das dependências do Tribunal de Contas, podem inclusive bater as portas da nossa ouvidoria. Se tiver um problema de garagem, tiver um problema na sua sala de falta de luz, enfim, algum serviço prestado pelo tribunal que não esteja adequado, esse cidadão ele também pode também, né, internamente nos procurar. Também, muito importante, a ouvidoria deve utilizar uma linguagem cidadã, ou seja, de fácil entendimento, buscar sempre celeridade e efetividade no atendimento às demandas dos usuários. Portanto, é muito importante a gente lembrar que a ouvidoria faz essa mediação, e aí está dentro desse novo paradigma da nova atuação da administração pública, né, que é a consensualidade, que visa aproximar o cidadão das atribuições administrativas em prol da realização dos denominados 3 S: eficiência, eficácia e efetividade nas ações estatais, manifestado em fenômenos como a concertação administrativa e a contratualização administrativa. É preciso, né, no dizer do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, superar concepções meramente burocráticas, ou meramente formais, dando-se maior ênfase à legitimidade. Quanto maior consenso, maior é a legitimidade daquelas ações. Então, com essa mediação, o que que se visa? O maior acesso aos canais de comunicação, um maior acesso à justiça, uma maior abertura ao diálogo e, em última análise, uma atuação da cidadania. Portanto, a ouvidoria é esse canal de interlocução entre o cidadão e as instituições. Ela deve sempre fomentar ao controle social e à transparência, contribuindo para a boa gestão. Como formas da ouvidoria participar, nós participamos em projetos, por exemplo, aquele projeto na ponta do lápis. A ouvidoria, em todas as suas manifestações, assim que esse projeto foi implementado no tribunal, sempre nas respostas às demandas, sempre apresentava um parágrafo alertando sobre esse projeto na ponta do lápis e fomentando a participação do cidadão. Também a ouvidoria, no biênio passado, no programa Ouvidoria Aproxima, organizou um colóquio com o tema A Mineração em Minas Gerais e os Órgãos de Controle Estaduais. Foi um momento de muita emoção, no qual o tribunal convidou entidades representativas da sociedade civil atingidas pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. Ali nós tivemos parentes de pessoas que morreram por causa daquele desastre. Também os órgãos de fiscalização das áreas de mineração estiveram presentes e ali a finalidade foi obter subsídios para futuras ações dentro do âmbito da competência do tribunal, bem como encaminhar aos demais órgãos competentes para a prevenção e para poder minimizar os impactos já ocorridos. E esse colóquio sobre mineração em Minas Gerais e os órgãos de controle estadual possibilitou o levantamento de dados para a formulação de um verdadeiro diagnóstico de estrutura, organização e funcionamento dos controles de gestão de risco da atividade minerária em Minas Gerais. É importante que se diga que esse estudo se encontra em fase final de elaboração pela Superintendência de Controle Externo do Tribunal. Também a ouvidoria participa do projeto Conhecer, também que é um programa aberto aos estudantes para conhecer um pouco mais sobre as atribuições e competências do Tribunal de Contas, e é um momento único da gente estar também falando aos estudantes da importância da participação. Também muito importante a sensibilização do público interno para a importância da atuação da ouvidoria. Por ocasião dos encontros com as diversas áreas do Tribunal de Contas, nós, da ouvidoria, solicitamos aos diretores das áreas técnicas para considerarem a possibilidade de se colocar como matriz de planejamento de futuras inspeções a fiscalização para o cumprimento da Lei 13.460 de 2017, que, a partir de agora, exige de toda a administração pública que se tenham esse canal de comunicação com o cidadão, que se tenha implementada a ouvidoria. Também, como casos de sucesso nosso lá na ouvidoria, de efetividade da ouvidoria, nós tivemos uma demanda que foi feita acerca da licitação pregão presencial em uma secretaria estadual. E essa demanda culminou com uma suspensão do referido edital. Outro caso de sucesso em face de uma demanda também apresentada à ouvidoria sobre prática de possíveis irregularidades em determinada prefeitura municipal sobre prática de nepotismo, também essa demanda foi transformada em um processo e que ele está em fase de relatório no Ministério Público de Contas. Também uma outra demanda que nós tivemos sobre a não construção de uma unidade básica de saúde e que tinha uma verba específica para tal construção Foi então, diante dessa demanda, realizada no município em questão uma auditoria. Portanto, como pilares da ouvidoria, nós podemos ressaltar um tripé: democracia, cidadania e participação. Assim, o trabalho da ouvidoria, ele deve se pautar pela mediação entre as partes, fomentando cada vez mais a participação dos cidadãos, atuando e contribuindo na melhoria de gestão. Mas é preciso que estejamos alerta de que lei não faz milagre. Ou seja, a Lei 3.460 não fará nenhum milagre. Quem faz o milagre é o cidadão quando assume a sua vida e resolve ser protagonista de sua própria história.